Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Hoje a gente vai falar sobre as pessoas que estão merecendo, não sei se é bem a palavra, mas que estão carentes de cuidados. Vocês viram lá no nome, né? O título do programa de hoje é Quem Cuida de Quem Cuida. E a proposta desse programa surgiu depois que eu vi alguns tweets na rede. Diga aí, Gabi.
Alguns tweets na rede?
É, sim.
Quais tweets?
Então, foi de uma menina. Foi de uma menina que namora um médico que tá na frente, né, do combate ao Covid-19. Ela, na verdade, foi um pedido que ela fez. Gente, então, tenha o mínimo de sensibilidade com quem trabalha em hospitais, sejam médicos, enfermeiras ou auxiliares, porque essas pessoas estão extremamente sensíveis, né, já que elas estão vendo pessoas doentes e morrendo o tempo inteiro. Então, ela diz que o mínimo que ela faz quando ela tá com ele é não falar sobre a doença, assim, respeitar o momento dele de viver alguma coisa longe do trabalho, sabe? De ter outras experiências que não uma experiência tão pesada. E aí eu vi o tweet da Larissa, que ela fala a partir até de uma postagem que a Gabi fez, que ela fala sobre como as pessoas não estão percebendo que a gente, né, que tá produzindo conteúdo nesse período que tá sendo difícil para todo mundo, também temos momentos de altos e baixos, sabe? E quem cuida da gente? Acho que é por isso o nome do programa. Quem é que se preocupa com os nossos altos e baixos? Quem é que se preocupa quando a gente não aparece nas redes? Quem é que oferece cuidado quando a gente está se preocupando com outras pessoas nesse momento? Mas quem é que se preocupa com a gente, sabe? Eu acho que a grande questão, pelo menos nesse episódio que eu me proponho a levantar, é nesse sentido. Será que os produtores de conteúdo, seja youtubers, seja podcasters, seja repórteres, jornalistas, ou até os médicos, enfermeiros e auxiliares que estão na linha de frente do combate à pandemia, será que eles estão tendo os cuidados que são necessários? Será que as pessoas que estão acessando essas outras pessoas, elas têm o mínimo de noção de que não é todo dia que a gente vai estar bem, não é todo dia que a gente vai estar com mensagens positivas, não é no dia da gravação? E eu tô falando do meu lugar agora, que a gente vai estar querendo falar de assunto A ou B, sabe? É nesse sentido, Gabi.
Não, e eu acrescento mais gente nessa lista, né? A gente tem os ativistas também, os militantes que estão lidando diretamente com as pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão entregando comida, que estão fazendo ações presenciais. Quem tá cuidando dessas pessoas, né? Quem tá recebendo essas pessoas em casa e tá cuidando delas e tá se preocupando em perguntar como elas estão? Isso é uma cutucada pra mim também, porque eu tenho visto algumas pessoas que eu admiro demais nessa ação, assim, mais presencial. E eu mesmo nunca mandei uma mensagem pra elas falando: caramba, e aí, como você tá? O que você tá precisando? Não tem como ir até você, eu particularmente. Eu me sinto até um pouco covarde nesse sentido, não vou mentir. Mas eu tenho ajudado muito de dentro de casa, do tipo, ah, articulando, doando e etc. Mas não tenho saído de casa, não tenho colocado a minha cara pra fora, porque eu tenho medo de questões respiratórias, etc. Mas também eu sinto que tô falhando nesse sentido de mandar mensagem pra essas pessoas que eu tenho próximas e que estão na linha de frente, sabe?
Quando você levantou esse ponto dos ativistas, e muito obrigado porque eu realmente não me lembrei de trazer, eu lembrei. Na hora que você levantou, eu lembrei da Suzane, que ela tá de frente na Rede de Maré, e aí toda a proteção, assim, a última foto que ela postou, ela tava de touca, máscara, óculos, luva e uma, tipo um macacão assim, até o pé. Ela mora na Maré, que é um complexo de favelas aqui do Rio de Janeiro. E semana passada ela fez um tweet dizendo que o material de trabalho dela, que era o celular, ela também trabalha com câmera profissional, né? Porque ela faz uma série de fotos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O coletivo que ela participa arrecadou cestas básicas para poder distribuir para os moradores atores de lá também. E ela fez um tweet na semana passada, dizendo que o celular dela tinha quebrado, se era possível ela conseguir algum. E aí, sei lá, dias depois, um dia depois, 2 dias depois, uma grande marca, uma grande rede, na verdade, entrou em contato com ela e forneceu, assim. E aí a gente conseguiu ver também a força das redes, sabe? As pessoas começaram a replicar o tweet dela e marcaram essa rede de eletrônicos. E aí, essa rede foi e fez a doação de produtos. Mas também, Gabi, esse cutuco também serviu pra mim, assim, porque eu vi ela passando por isso tudo, eu parabenizei pela iniciativa, mas eu também não perguntei pra ela como ela tava tendo apoios, quais eram os suportes que ela tava tendo pra estar ali, sabe? Na rua mesmo. Não é metaforicamente, é literalmente, sabe? Tá lá em contato direto com a galera, tá mobilizando instituições e doação, e tá levando a doação pra essas pessoas. E é uma certa preocupação, porque eu também me sinto muito covarde, porque é isso, eu não tenho saído de casa. E aí eu fico me perguntando também de que forma eu posso ajudar, assim, de que forma eu posso auxiliar mais e de que forma eu posso agir sem que o medo me paralise. Eu tenho sentido um medo muito paralisante, sabe?
Eu lembrei da Fabiola lá do
Odara.
E é uma pessoa que tá na linha de frente também. Fez uma entrega lá no Degase, né? De máscaras pra jovens em situação de privação de liberdade. E é uma pessoa que, tipo, eu tenho visto, acompanhado e tal, mas também nunca mandei uma mensagem falando: e aí, como estão as coisas, o que você tá precisando, e etc. Pra além da financeira, entendeu? Pra além de ajudar na vaquinha, pra além de, sabe, ei, você, pra além do ativismo, como você tá? Isso faz parte do cuidado, né?
Sim, sim. E a intenção desse episódio não é nem puxar a orelha das pessoas, não, porque eu também tô nesse lugar, sabe, de ter esquecido de mandar mensagem pras pessoas, mas é no sentido da gente refletir as nossas fragilidades também, sabe? A gente refletir que o momento que a gente tá passando é extremamente delicado. Eu, por exemplo, tava numa pira muito louca das lives. Eu te falei, Gabi, eu tava consumindo muita coisa, assim, tipo, ah, não, é isso, esse é meu momento de não focar tanto em coisas ruins. Mas até nisso eu perdi a vontade, assim, sabe? De tipo, a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, e eu tava falando pra Gabi o quanto bateu um desespero de tipo, cara, a gente tá pelo menos 50 dias, eu acho, já em quarentena. E a sensação que eu tinha no primeiro dia é que em 50 dias ou em 40 dias a gente estaria numa situação melhor. E não, assim, a sensação que eu tenho agora é que as coisas só foram piorando desde que a gente entrou em quarentena. É nesse sentido, assim, tipo, você consegue ter, Gabi, alguma perspectiva dos próximos 50 dias, por exemplo? Eu não sei, eu tô meio, tipo, eu não sei o que esperar do dia seguinte, sinceramente.
Eu também não, assim. Não tem o que esperar. Eu acho que tem o que a gente se planejar dentro de casa. Tipo, o que eu vou fazer nesse período? Porque, gente, a gente não vai sair. Tipo, as coisas não vão abrir antes de junho, julho. Não vão. Não tem jeito. É, esses dias eu tava conversando com um colega e ele falou que na empresa do amigo dele já avisaram que home office vai ser até dezembro.
Caraca.
Já avisaram. A gente tá iludido achando que a gente vai sair porque as pessoas não estão respeitando, sabe? Todo mundo que tem como ficar em casa, tem como trabalhar de home office, muito provavelmente vai ficar nessa aí por um bom tempo. Porque aí as pessoas vão começar a se assustar. É isso, assim, a gente não sabe trabalhar com precaução. A gente vai precisar ver o caos acontecendo pra recuar, sabe? Tentar recuar. Esse episódio não tem aviso de gatilho, então eu não posso, não vou trazer toda a minha visão sobre essa situação, no que vai dar.
Quando você fala a gente não trabalha com precaução, é exatamente isso, né? Quando a gente achou que as coisas estavam andando porque as pessoas estavam dentro de casa, esse limite foi alargado. Tipo, ah, não, não tá. É isso, a gente não precisa ficar dentro de casa. Não tá acontecendo, então vai acontecer de qualquer forma, as pessoas vão se contaminar de qualquer forma. Eu fico pensando muito sempre na negação, assim, o que as pessoas, algumas pessoas estão em profunda negação. Acho que não sei se é porque não conseguem lidar com a importância de tudo que tá acontecendo, ou com a gravidade, essa é a palavra. Não conseguem lidar com a gravidade da situação e aí preferem entrar em negação e tipo, não, não é isso tudo que vocês estão falando, a gente vai conseguir sair dessa. E outras que estão completamente desesperançosas. casos, como eu, assim, tipo, a gente não tem perspectiva, a não ser uma perspectiva negativa, né, das coisas que vão acontecer. Eu vi uma notícia ontem de que acharam um médico, não sei exatamente a especialidade dele, mas achou um mapeamento genético de... não é de controle.
Anticorpos?
É, de anticorpos, exatamente. Mas é isso, é uma coisa que traz um respiro, mas ao mesmo tempo você fala, cara, mas é isso, tá só no começo, a gente não sabe quando isso vai se desenvolver, sabe? Eu acho que a grande questão agora seria, além da prevenção, óbvio, né, que você falou, Gabi, que a gente não trabalha com prevenção, né, a gente trabalha com medicalização lá na frente, ou então com internação, e a gente já tá vendo que não vai ter internação pra todo mundo, mas a grande questão seria esperar a tal vacina, mas até produzir e botar isso em escala global, a gente também não sabe em quanto tempo isso vai acontecer, né? E aí, mais uma vez, eu fico pensando em quem tá na linha de frente, sabe? Porque se a gente, assim, pensando racionalmente, se a gente tá dentro da nossa casa, está minimamente cumprindo as especificações de não sair, de não ter contato com outras pessoas, de se manter em isolamento social, a gente já tá com medo, eu fico imaginando quem é que tá na linha de frente, sabe? Os ativistas e os médicos, por exemplo. A galera que tá tendo contato frontal com infectados ou possíveis infectados e como a cabeça dessas pessoas estão, sabe? Por isso o nome de quem cuida de quem cuida. Quais são os cuidados mínimos que essas pessoas estão tendo? É para além da mensagem, é não falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, como não falar se essa é a jornada de trabalho dessas pessoas?
Não, e fora que, tipo assim, a falta de teste no Brasil, ela faz com que a situação se complique ainda mais, né? Porque, tipo assim, tem muita gente. É louco isso, eu falei isso até no vídeo que eu gravei pro canal, que provavelmente já vai ter saído quando esse episódio for pro ar. O episódio aqui do Afetos. No vídeo, eu falo que, ok, o nosso governo está desesperado para as pessoas voltarem a trabalhar. Nesse caso, o que era urgente? Arranjar teste. Porque se a pessoa já... as pesquisas já mostram que uma pessoa infectada, ela não pega de novo. A gente não sabe por quanto tempo essa imunidade dura. Ainda não tem como saber, né? Porque o vírus está há pouco tempo. As pessoas estão estudando há pouco tempo o Covid-19. Mas sabe-se que a imunidade existe, pode ser por 6 meses, 1 ano e etc. Então, se você tá testando o máximo de pessoas possíveis, todo mundo que pegou, teoricamente, poderia voltar a trabalhar. Já pegou, já se curou, passou 20 dias, se curou, já pode voltar. Mas não, a gente não tá testando. Então, quantas pessoas você conhece que acham que pegaram coronavírus? Um monte! Eu conheço um monte de gente que acha que passou, que recebeu atestado, mas que não sabe exatamente se passou ou não. Essas pessoas que acham que pegaram, elas não podem voltar a trabalhar.
Porque elas não foram testadas, né?
Que elas não têm certeza, elas não foram testadas. Então, nem o que ele poderia fazer, assim, o que a gente poderia estar fazendo para voltar à economia, né, como é o lema do governo, a gente está fazendo, que é o básico. Esses dias eu vi a live do Atila, e ele falando que no Brasil a gente fez, eu acho que quase 300 mil testes. Em 2 meses, esse número de testes era para estar sendo feito por dia.
Sim.
Tem noção do que é isso? Não, a gente tá ferrado, gente. A realidade é essa.
Sim, eu também vi uma notícia há uns 10 dias atrás, 15 dias atrás, não sei, de uma quantidade absurda de testes que estavam chegando, que foram importados pelo governo, e ninguém tem noção de onde esses testes estão. Eles foram pra onde? Foram pra quais hospitais? Quem são as pessoas que estão sendo testadas? Como esses testes estão sendo feitos? Estão sendo armazenados? Estão sendo catalogados? Eles vão ser divulgados quando? Qual é a durabilidade desses testes? Porque eu fico pensando, tá, beleza, eu, por exemplo, fui testada hoje. E aí deu positivo. Aí eu vou, entro em quarentena, em isolamento mesmo, né? Não tenho contato com ninguém, sou medicada. Qual é a medicação que essas pessoas estão tomando para serem curadas desse período, sabe? Você sabe? Eu não sei. E depois de quanto tempo elas estão curadas? E esse teste fica valendo por quanto tempo? São muitas perguntas e nenhuma resposta, assim. Pensando racionalmente na coisa, sabe? E eu acho que é a falta de resposta, na verdade, que deixa a gente meio desesperados, assim. A gente vê contagens e contagens de mortos todos os dias. A gente vê algumas pessoas se recuperando. Eu acabei de passar por uma experiência dessa. Um tio meu ficou internado. Foi pra Niterói. que é onde a Gabi mora, porque aqui no Rio ele não conseguiu leito, só conseguiu lá em Niterói. Ficou internado fazendo monitoramento dos sintomas, recebeu alta e tá em casa. E aí, em casa, ele vai começar a tomar medicação para poder fazer o tratamento. Mas que medicação é essa? Eu perguntei para minha tia, ela também não sabia me informar. Eu falei, tia, quais são os remédios que ele vai tomar? Ah, o médico ainda não me avisou. E aí eu fico me perguntando, tá, ele tava com sintomas, ele passou, sei lá, em torno de 4 ou 5 dias internados e foi liberado para voltar para casa. Mas ele continua infectado? Ele foi testado? Ele tem a possibilidade de infectar minha prima e minha tia? Tipo, nenhuma dessas questões a gente tem respostas. Eu acho que é isso que deixa a gente mais...
Ele foi internado e não foi testado?
Não, eu não sei. Eu não sei. A minha tia, que é a esposa dele, não sabe se ele foi testado ou não. Sabe que ele foi internado, que ele ficou internado 4 a 5 dias, que ele foi medicado, mas ela não sabe qual foi o remédio que ele tomou, que ele teve acesso. Foi liberado pra vir pra casa. E ela também não sabe se ele foi testado ou não. Então, assim...
Jesus!
Exato! Exato! A gente tem muito mais questões do que resposta pra essas questões, sabe?
Que isso, Karina? Eu achei que ele tinha sido testado. Ou talvez ele tenha sido testado e o resultado não saiu, né?
Exato! Porque é isso, o resultado sair de imediato demora quanto tempo? A gente não sabe dessas questões. A gente não sabe dessas respostas, na verdade, né? E aí, mais uma vez, assim, quais são os cuidados que tem que ter quando uma pessoa sai do hospital, tinha os sintomas e vem pra casa? Porque minha tia tava, aparentemente, não pegou e minha prima também não. E eles três moram juntos. Ela falou pra mim, ah, não, ele vai vir pra casa, mas ele vai ficar em isolamento. Mas se ele vai ficar em isolamento, ela continua tendo que cuidar dele. E aí?
Gente, eu tô chocada.
Sim, é muito mais perguntas que a gente tem do que respostas, assim. E mais uma vez tem a questão da pergunta deste episódio, sabe? Quem cuida de quem cuida? Quais são as questões? Quais são as perguntas que a gente tem que fazer? E quais são as respostas que a gente vai ter, sabe? É pra se chocar, Gabi. É pra se chocar porque essa situação deixa a gente extremamente vulnerável, exatamente por a gente não saber nem o que vai acontecer no dia seguinte, assim. Algumas pessoas me perguntaram, e aí? Você tá bem? E aí eu lembrei de um meme que uma amiga pergunta pra outra. Oi, amiga, como é que você tá? Ela fala, tô bem. Aí a amiga responde, não mente. Para de mentir. É exatamente isso, assim. Tipo, não tem ninguém bem. A gente tá tentando, na verdade, não surtar, né? Não entrar em parafuso. Não ficar preocupada demais. E nem sei se preocupada demais é o grande questionamento, né?
É um clima gigantesco de insegurança, sabe? E eu fico imaginando... Eu tenho uma pessoa no meu Facebook, que eu conheço ela desde quando eu era adolescente, e ela trabalha na área da saúde. E aí, ela tem postado muitas coisas relacionadas a, né, a disseminação, falando para as pessoas ficarem em casa, falando que a situação tá crítica nos hospitais. E aí, tem gente na postagem dela... De uma mulher que trabalha, que acho que ela é enfermeira-chefe de uma área no hospital público. Tem gente na postagem dela indo lá tirar o crédito do que ela tá falando, você acredita? Gente leiga, gente que não é da área da saúde, gente que, tipo assim, não tem a menor noção. Indo lá falando que ela tá exagerando, falando que não é bem assim e etc, que é alarde. Gente, sério, você tá num mundo de ignorantes? É muito difícil. É muito difícil. Eu fico imaginando os profissionais de saúde que saem do seu, sabe, que se disponibilizam pra ir lá cuidar das pessoas e serem tirados de idiotas, sabe?
É a parada da negação que eu te falei, assim. Eu não sei também até que ponto as pessoas estão nessa de negação por não saber, estão entrando no estado de negação por não darem conta da realidade, assim. Porque... eu ouvi uma pessoa, e aí, cara, eu percebi que a comunicação não violenta não é uma coisa pra mim, porque eu senti vontade de dar um soco na cara da pessoa, que eu vi uma pessoa falando exatamente sobre isso. Isso tudo não está acontecendo. Foram essas palavras. Vocês estão alardeando à toa, vocês estão falando que muitas pessoas estão morrendo, mas a gente, que a gente não sabe, eu não sei quem é essa gente, a gente sabe que não é verdade, e isso tudo é para poder deixar as pessoas mais nervosas ainda. Mas não tá acontecendo da forma que vocês estão alardeando. E sim, senti ganas de dar um soco na cara da pessoa, porque eu pensei, não é possível assim. Gabi, Sério, parece que existe um fosso, assim, um fosso que não é possível, não faz com que seja possível a gente chegar próximo de como essa pessoa pensa, assim. Porque, para além de querer dar um soco na cara dela, eu queria perguntar: meu querido, por que você pensa dessa forma? Porque me parece tão óbvio, sabe? Tipo, caraca, qualquer pessoa com dois neurônios consegue perceber que não é uma coisa nacional, é uma situação mundial. E por que você pensa dessa forma, sabe? Quais foram os fatos ou informações que chegaram até você que fizeram com que você tivesse um deturpamento da realidade tão grande, assim?
É muito difícil.
Sim, Gabi, é quase impossível construir diálogo, assim. É quase impossível. Porque aí você traz um fato, a pessoa refuta com uma fake news. Aí você refuta a fake news dela com outro fato, ela vem com outra fake news completamente distinta e mais maluca ainda. Eu lembrei do fato dessa mulher de Belo Horizonte, não sei se você lembra. Que ela lançou um vídeo no Facebook dizendo que...
Caixão.
É, exatamente. Eu pensei, não, 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 isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. E aí ontem eu li uma matéria dizendo que, enfim, a polícia civil conseguiu identificar ela e vai processar ela. E quem espalhar fake news sobre caixões sendo enterrados com pedras podem pegar até 9 anos de prisão. E aí eu pensei assim, meu Deus, ela justificou dizendo que ela gravou esse vídeo a partir de um vídeo que ela viu no Facebook... Olha só como as coisas vão tomando uma escala maior. E o vídeo que ela gravou foi só pro grupo da família. Ela achou que não teria essa repercussão toda. E aí eu fico pensando, Gabi, em quantas coisas que a gente não imagina que tá rolando nesses grupos.
A gente não sabe, a gente não tem noção. A gente não tem noção. Nenhuma.
Não sei, eu queria respostas, sinceramente. Assim, quem for escutar a gente, quem estiver escutando a gente, na verdade, tragam respostas. Porque não é possível, gente, que as pessoas acreditem nesse tipo de narrativa, sabe? O quão elas têm que estar tão... Eu não quero usar doida, me dá aí um outro sinônimo, Gabi.
Ignorantes.
Ignorantes, exatamente. O quão ignorantes elas têm que ser para poder acreditar... Ou então pra não ter o mínimo de capacidade de discernimento, assim, gente. Pegaram um vídeo, esse vídeo dos caixões com pedra, é uma parada que aconteceu na Índia, há anos atrás, assim. De um parente, alguma coisa do tipo, que enterrou um caixão com pedra pra pegar a herança de outro. Alguma coisa assim. Como isso? Sabe aquela história que quando a gente era pequena, de você contar um negócio no ouvido do seu amiguinho, aí ele passa pro outro, pra outro amiguinho, que passa pro outro amiguinho.
Telefone sem fio.
Exatamente. Telefone sem fio. Me parece um grande telefone sem fio. Alguém pega uma notícia lá da Índia, de anos atrás, coloca isso agora numa notícia compartilhada pelo WhatsApp, e aí, quando chega na outra ponta, é uma notícia verídica de casos que têm acontecido no Brasil, assim, tipo, meu Deus do céu, a gente tá enterrada, enterradas num mar de ignorância, e eu, sinceramente, não sei como estabelecer diálogo com essas pessoas, Gabi. Não sei mesmo.
Tá só de gritar, né? De, sei lá, nem sei.
Por isso que eu falei que a comunicação não violenta não é pra mim, assim. Porque a primeira coisa que eu penso é dar um soco na cara da pessoa. Tipo, ah, sai daqui. E aí eu fico pensando, mais uma vez, Gabi, como é que as pessoas que estão na linha de frente estão lidando com tudo isso? Porque, bem ou mal, eu tô no conforto da minha casa. Se eu não quiser ouvir essas pessoas, eu boto um fone de ouvido, desligo a internet e vou ler um livro. Mas e você que trabalha na área da saúde, sabe? Quando você vai atender algum paciente, ele vira na sua cara e diz que isso tudo é teoria de conspiração, sabe? O que se faz? Ou então a própria Suzane, que, sabe, tá lá na linha de frente com a galera entregando material de limpeza, entregando cesta básica, tá completamente coberta, usando luva, macacão, touca, óculos, máscara. E aí ela fala pra pessoa, então, não sai de casa. Então usa máscara. A pessoa vira na cara dela e fala: não, não é isso tudo, você está aumentando as histórias, sabe? Como fica o psicológico dessas pessoas? Como a sua colega aí que você falou do Facebook, que traz relatos direto do hospital e as pessoas vão na postagem dela refutar, dizendo que o que ela está dizendo não é verdade, sabe? Como fica o psicológico dessas pessoas ao verem pessoas adoecendo e morrendo e, por outro lado, terem as suas narrativas completamente descredibilizadas, sabe?
Não, e eu tava falando isso até com a minha psicóloga, né? Tipo assim, como algumas conversas são muito cansativas. Eu, há 2 dias atrás, postei a foto da capa do jornal Extra. E aí, essa foto é a foto da capa do jornal. É um print da capa do jornal. Então, tem lá a informação de data, tem informação, né? Tem todas as informações. E aí, em um dos comentários, o cara foi e colocou assim: acho que essa foto é antiga e essa publicação é fake. Karina, eu tive que respirar uma, duas, três vezes. Porque é isso. Você, sendo uma pessoa que você é comprometida, porque eu sou comprometida com o que eu posto nas redes. Eu não posto qualquer coisa. Eu pesquiso sobre o que eu posto e etc. E aí vem uma pessoa te acusar de estar mentindo.
Rindo de desespero, meu Deus do céu.
Uma pessoa que claramente nem não fez a mínima pesquisa. E aí você respira uma, duas, três vezes antes de responder uma pessoa dessa, entendeu? Porque senão você chega no nível que você perde as estribeiras mesmo. O que é estribeira, hein? Não, porque às vezes dessas coisas assim tão relacionadas à escravidão, a gente nem sabe, ou não sei. Enfim, mas a gente perde a noção e aí a gente acaba se prejudicando, porque eu queria responder ele daquele jeitinho que vocês devem imaginar. Mas não, respirei e respondi direito.
E o que que você respondeu para ele?
Eu respondi falando que ele deveria ter, antes de comentar uma coisa como aquela, ele deveria fazer pelo menos uma pesquisa mínima, básica, que era olhar para a imagem. Na imagem tem a data do jornal.
Tem uma conhecida minha que ela mora em Belo Horizonte e ela é jornalista e ela tá infiltrada num grupo. É óbvio que eu não vou falar o nome dela nem o nome do grupo, porque eu não quero comprometer o que ela tá fazendo. E ela divulgou nas redes dela dizendo que existe uma paramilitarização desse grupo. Esse grupo está comprando armas mesmo e munições. Eles se intitulam os 300. Olha só. As pessoas estão nesse nível. Eles vêm tendo conversas com um grupo radical nazista da Ucrânia. Para você ver o tipo de gente que a gente nem sabe, aliás, o tipo de grupo que existe no Brasil a gente nem sabe, de enfrentamento mesmo, sabe? E aí eu lembrei, enfrentamento físico. E isso é muito louco. Eu lembrei desse último. Não é protesto, não. Desse último grupo que teve agora em Brasília, que se juntou, que o presidente foi lá, falou que estavam fazendo um protesto contra o STF, que eram apoiadores deles. Mas aí, numa pesquisa rápida, você viu que a maioria da galera que tá ali, e era numa filmagem aérea, então eram pouquíssimas pessoas. E é isso, né? Nas redes, a gente vê uma série. Nas redes sociais, óbvio, né? A gente vê uma série de postagens padrões com os mesmos erros e com os perfis que a gente sabe que são robôs, mas quando essas pessoas, né, se juntam na vida real, pelo menos naquele protesto me pareceu que são pouquíssimas pessoas, mas nas redes eles têm força para poder fazer uma grande desgraça. Vide os grupos de fake news do WhatsApp, né?
Sim.
E aí a gente não tem noção do quão ignorante, do grau de ignorância dessas pessoas, sabe? Eu ia falar do grau de doença, mas não são pessoas doentes, são pessoas ignorantes no sentido de ignorar ou querer acreditar ou acreditar numa narrativa completamente distinta da realidade, assim. É, eu ia citar o nome de uma pessoa que é mega conhecida de todo mundo aqui, que se dizia ativista do movimento feminista e descobriu-se que na verdade, ela só é uma mulher lunática e ela tá nesse grupo dos 300. E aí eu fico pensando também, Gabi, o quanto parece que a gente tá nadando contra a maré, assim. A gente, na verdade, fica parecendo que a gente tá dando um murro em ponta de faca. Porque enquanto eles estão se articulando em torno de fake news e de articulações políticas, inclusive com outros países e países fascistas e nazistas, que têm, né, políticas fascistas e nazistas, a gente tá aqui tentando falar para quem já sabe de tudo, sabe? Para quem já sabe minimamente discernir o que é fake news e o que é fato. Por isso que eu digo que parece que a gente tá nadando contra a maré, dando um murro em ponta de faca. Porque parece que a gente só consegue ter uma comunicação com quem tem o mínimo de entendimento igual a nós, assim. A gente não tá conseguindo romper essa barreira de quem acredita nessas fake news ou está infiltrado, por exemplo, ou está participando desses grupos que a gente sequer tem noção de que estão se articulando, sabe?
É, não, a gente não consegue romper, porque nem chega na gente as informações. Quando a gente sabe, já, eles já estão recebendo isso há dias. Quando o vídeo do caixão chegou na gente, eles já acreditavam nisso há muitos dias. Aí até você tirar da cabeça deles é muito difícil.
Exato.
A gente não sabe o que tá acontecendo. A gente tem que chegar na fonte, né? Mas a fonte, pra isso, pra gente chegar na fonte, a gente precisava da Polícia Federal.
Das instituições, né?
Das instituições, é. Agora não chegaremos, provavelmente.
Enfim, eu tô muito preocupada, real. Preocupada com a nossa capacidade mental. Porque eu tô me sentindo muito desgastada mentalmente. A ponto de consumir... Passar, sei lá, alguns dias consumindo umas informações. E passar outros dias completamente alheia das informações. Tentar descobrir qual é o meu limite, na verdade. Eu acho que a gente ainda tá um pouquinho longe de... ter um término da situação que a gente tá passando. Mas eu me preocupo real, Gabi, com a nossa e com a capacidade mental das pessoas que estão realmente na linha de frente, sabe? Essa minha tia, por exemplo, que é esposa do meu tio que tava infectado e tava internado, ela era enfermeira, só que ela tá aposentada, assim. Porque se ela tivesse trabalhando ainda, ela seria uma das pessoas da linha de frente e seria uma pessoa que eu teria contato direto, sabe? Pra poder me dar informações... do front, assim, dos hospitais, porque ela era enfermeira em hospital público. E aí eu teria mais uma fonte de informação direta sobre como realmente está acontecendo as coisas, assim. Não que eu não acredite em jornais, claro que eu acredito, mas seria uma fonte de notícia em primeira mão, por assim dizer. Não sei como acabar esse episódio, a não ser com uma mensagem de preocupação mesmo, por não saber como a gente tá caminhando e pra onde esse caminhar vai levar a gente. Não sei, não sei mesmo, Gabi.
É, também não sei, não tem conclusão não, gente. Vamos ver pra onde a vida nos leva. Mas eu acho que fica o alerta pra gente cuidar, né, de quem tá na linha de frente. É, mostrar preocupação, entrar em contato, perguntar se tá precisando de alguma coisa, porque essas pessoas precisam. E eu acho que até muito mais do que a gente falou de criador de conteúdo e tal, a gente sofre certa pressão, mas muito mais essas pessoas que estão mais diretamente, né, enfrentando a doença do que a gente em si. Tem muita gente que você precisa entrar em contato e tal. A gente, o máximo que vai acontecer é não criar, não postar nada. Tem acontecido com muitos.
Sim, sim, é nesse sentido mesmo. O máximo que pode acontecer com a gente é realmente não aparecer nas redes.
Isso.
Quando o máximo que pode acontecer com essas pessoas é elas se contaminarem e terem a possibilidade de contaminar seus familiares e seus amigos. Enfim, é um alerta só e um grande questionamento, sabe? Quem cuida de quem cuida. É isso.
É isso. Beijos, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Beijo, gente, até o próximo episódio.